O desafio da riqueza. Ser rico é uma bênção, mas também uma faca de dois gumes. Depende como se usa a fortuna. Vamos ouvir algumas dicas.
Boa noite. O assunto de hoje, o desafio da riqueza, é realmente um desafio. Quando o Mashiach chegar, logo, logo, os nossos sábios nos dizem uma profecia que consta nos profetas. Vahaya bayom mahu, naquele dia, yitaka b'shofar gadol, haverá um toque de um grande shofar, ubau ha'ovdim me'eretz Ashur, e virão os povos, os judeus, perdidos na terra de Ashur. Ashur é a Assíria. Vehanidachim be'eretz Mitzrayim, e os perdidos na terra do Egito, voltarão todos para Israel, vishtachvu Lashem behar HaKodesh Birushalayim, e se curvarão perante Deus no Monte Sagrado lá em Jerusalém. Dizem os nossos sábios que virão dois tipos de exilados: aqueles que virão de Ashur, a Síria, e aqueles que virão do Egito. Nós sabemos que o exílio nosso é bem mais comprido. Tem judeus que chegaram em Hong Kong, em Bangkok, em Honolulu. Em qualquer lugar do mundo tem judeus. O que é que está isso aí? Onde vão vir os outros? Mas aqui os nossos sábios dizem que há uma alusão a dois tipos de exílios. Dois tipos de testes difíceis que um homem pode passar na vida. Existe Ashur, que vem da palavra em hebraico também Ashir, que significa a riqueza. E existe Mitzrayim, o Egito, que vem da palavra em hebraico Metzar, aperto e pobreza. Tanto a riqueza como a pobreza, os nossos sábios nos dizem, é um teste. É um teste. Que a pobreza é um teste, acho que ninguém precisa de explicação, todos nós entendemos. O homem que não tem como terminar o dia, não tem como terminar o mês, ele está vendo seus filhos pedindo para comida, ele não tem como preencher os desejos deles. Realmente é um teste difícil aguentar, não se tornar um descrente, não perder a fé, viver como um ser humano, não perder a dignidade e assim diante. Não é fácil. Onde que entra o teste da riqueza? E, aliás, estes dois testes, riqueza e pobreza, os nossos sábios nos dizem que eles existiam já no primeiro sustento dos judeus, que era o protótipo para os anos depois. O primeiro sustento dos judeus era um sustento estranho. Era o pão celeste que eles comiam no deserto, a maná. Aquela maná, apesar que era um presente de Deus, havia lá riqueza e pobreza. Pobreza, porque apesar de ser um pão celeste, não podia se guardar para o próximo dia. Não se conservava. A maná tinha algo especial, mesmo aquele que acumulava muito mais do que precisava. Se ele guardava, tudo o próximo dia era podre. Dava para pegar do dia a dia. O único dia que caía uma porção dupla era a sexta para Shabbat. Mas senão não se conservava. Só apesar que ele sabia que o próximo dia cai e que a maná tem todo tipo de gosto possível e impossível, havia uma pobreza. Ele não estava vendo aquele gosto com os olhos. Quando o homem não está vendo o que ele come, ele perde um pouco do apetite, diz o Talmud. O cego não tem tanto apetite. E quando um homem dorme e a geladeira está vazia, ele está preocupado. Ele está preocupado. Havia uma pobreza pelo fato de não saber o que vai acontecer amanhã. E havia uma riqueza na multidão de variedades que a maná podia oferecer. Qualquer gosto incrível que o homem podia só pensar, já tinha. Tudo. E não somente isto, junto com a maná caía pedras e pérolas. Havia riqueza. Só neste sustento, apesar de ser celeste, já havia os dois testes que o homem pode passar na vida: a pobreza e a riqueza. Em que a riqueza é um teste? A riqueza é um teste porque Deus, como dizem os nossos sábios racídicos, ele dá para o homem materialidade para transformá-la em espiritualidade. E isto não é uma tarefa fácil. É uma tarefa talvez tão difícil e tão complicada como o primeiro teste, que é a pobreza. É um desafio. É um desafio grande. E vamos só analisar um pouquinho melhor a vida de duas pessoas um pouco diferentes, e depois analisaremos os detalhes por que esta diferença tão grande. Havia um homem que era um empregado numa casa de um sábio. O sábio se chamava Reb Moshe David Chodkov. Na Europa Central, 250, 200 anos atrás. A esposa do rabino achou que este empregado, este jovem, estava roubando. Ela procurou as joias na gaveta, não achou, e suspeitou ele, foi falar com o marido, ele falou que ele não acha que não, mas talvez sim, quem sabe. E acusaram o menino. E o menino, na sua humildade, vendo que todas as provas e todo mundo está contra, ele disse que sim, se desculpou e disse que ele ia pagar. Obviamente, ele foi mandado embora da casa e mensalmente ele mandava uma quantia para pagar aquela quantia das joias que faltava. Passaram alguns meses, a polícia colocou a mão no ladrão com todas as joias. Era um empregado anterior, que uma vez viveu lá, que tinha roubado tudo. Trouxeram para casa e realmente o rabino com a esposa viram um grande erro que foi feito. E chamaram o menino de volta, perguntaram para ele, ele falou, olha, ele não queria envergonhar ninguém, ele achou que estão acusando ele. Ele sabia que não era ele, disse, é um outro, mas ele achou, bom, eu vou encobrir o outro, pelo menos, será um homem simples, bom, puro. E aquele sábio, Reb Moshe David Chodkov, abençoou aquele Meir Anshel Rothschild. Isto é a história do primeiro Rothschild. Daqui que nasceu a fortuna daquela família, que eu acho que nós podemos usar a palavra dizendo que revolucionou muita coisa no mundo ocidental. Quem não ouviu falar de Rothschild? Quem não ouviu falar das obras de caridade de Rothschild? Quem não ouviu falar dos hospitais de Rothschild que andam pela Europa até hoje? E outras e outras e outras caridades são inúmeras, tanto para judeus como não para judeus, assuntos religiosos, escolas e fundações e alianças e assim lá. Uma família tradicional de pai e filho, que fez muita caridade e impregnou seu nome na caridade europeia, sem dúvida nenhuma. Acho que todo mundo aqui ouviu falar do Rothschild. Esta história que eu lhe contei, a história como que se tornou rico, onde que nasceu a bênção que mudou Meir Anshel Rothschild de um empregado para um homem rico. Desde este momento, o sucesso não parou para ele. Houve um outro homem, Montefiore. Nós não vamos hoje ver as biografias destes homens, não é necessário para uma plateia deste. Um homem que revolucionou o mundo, fez mudanças grandiosas. O que que este homem gastou? O que que ele viajou? A famosa carruagem, aquela carruagem de Montefiore, andando, visitando comunidades do mundo inteiro. O dinheiro dele chegou nas comunidades mais longínquas que possa existir, que ninguém até sonhou que existe lá judeus. Lá tem uma placa para ele. Não porque ele pediu que haja a placa, mas tem. Qualquer sinagoga, qualquer escola, qualquer instituição no mundo. As viagens dele para Israel, a pobreza que havia em Israel na época de Montefiore. Todo Israel vivia só de fundos de fora. O que que este homem fez em Israel? Isso não tem palavras para explicar como com uma família só, um Montefiore. Só Moisés Montefiore, uma pessoa. entendeu onde que ele tem que investir na vida. Pega um homem, Barão Hirsch, Barão Ginzburg, fortunas que havia na Rússia, homens que tiveram um olhar lógico, fundaram colônias no início do século na Argentina, aqui no sul do Brasil, um homem, um judeu da Rússia, de repente pensou, vai comprar terras, as colônias, a famosa Jewish Colonial Company, como se chamava? Jewish Colonial Agency, JCA. Comprou terrenos, fez vilas, cidades, Philippsville, Quatro Marias, não sei o quê, lá no sul, Santa Clara. Tem uma cidade que chama Barão Hirsch. Tem uma cidade que se chama na Argentina, Barão Hirsch, no sul do Brasil. Muitas famílias tradicionais que hoje são vivas e salvaram dos pogromes na época tsarista, e quem fala das outras guerras e holocaustos que vieram depois? Porque um homem teve uma visão de dar empregos para seus irmãos. Pegou pobres coitados que não tinham a possibilidade de sobreviver, mandou eles os custos dele, fez uma organização inteira, transplantou eles de um continente para outro para poder sobreviver dignamente e se fazer. E hoje, graças a Deus, em Erechim tem muitos judeus e patrícios que são muito bem, dominam a agricultura e outros lugares. Outros vieram para o norte, outros foram para Buenos Aires. Olha, um homem. Um homem. Em 1976, nos Estados Unidos, houve um grande choque quando faleceu um homem que se chamava Howard Hughes. Não acredito que muitos devem ter ouvido falar. Um homem com a fortuna avaliada na época, 2 bilhões de dólares, talvez mais. Era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Hoje, ele figuraria entre os cinco, quatro, cinco primeiros na revista Fortune, sem dúvida nenhuma. Howard Hughes. Vocês ouviram falar no hospital que ele fez, do centro para drogados ou para idéticos? Não havia AIDS, talvez, na época. Ou outra coisa, este homem que tinha o poder e realmente detinha o poder de mandar para governos. A palavra deles para governos era fortíssima. Ele dizia com quem se faz negócio e com quem não. Ele resolvia para quem manda dinheiro, para quem não manda dinheiro. Não era uma coisa tão simples, não. Este homem, você sabe de que maneira que ele viveu? Os jornais, após a morte dele, começaram a descrever a vida deste bilionário. Um homem que tinha, mas realmente não assim, 2 bilhões de dólares. Estou falando quase 20 anos atrás. Ou mais, era muito dinheiro. Uma criança no Brasil era um homem mais livre que ele. Este homem era obcecado. Este homem não viveu uma vida normal. Após que ele acumulou aquele dinheiro, ele não tinha a possibilidade de se virar, ou ele não andava, ele vivia de uma neurose, de uma psicose. Ele pensava que cada um quer kidnapá-lo, quer sequestrá-lo. Ele andava com milhares de pessoas no redor, não confiando na esposa, não confiando nas empregadas, não comendo mais o que elas estão dando para ele comida. Acabou emagrecendo, não se lavava mais, tinha alergias no corpo, faleceu como o mais vil dos seres humanos mais baixos e reprimidos.
Ele não cortava as unhas, não cortava o cabelo.
Não cortava unha, não dava. Por quê? Ou que ele não confiava nas empregadas. Hã?
Tinha medo de bactérias.
Vivia no ambiente. Usava luvas nos últimos dias da vida. Não é normal, não é o momento agora de descrever, mas eu estou lhe dizendo, eu me lembro as descrições da biografia dele, era chocante. Qualquer ser humano, qualquer empregado nosso, qualquer criança pode andar onde que ele quer, pode viajar, pode pensar, pode raciocinar, pode casar com quem que ele quer, pode fazer esporte quando que ele quer. Este homem não se dava o luxo, um homem que pelo no telefone mandava em governos. Este homem mandava em governos, fazia dos negócios do século. não se dava, não se permitia. A gente costuma dizer, ele não conseguia se mexer. Ficou doente. Faleceu, como todo mundo dizendo, não se cuidava. O corpo, quando foram olhar aquele corpo deste Howard Hughes, não acreditaram o cheiro, não acreditaram o que encontraram lá. Como se explica isto? Isto é liberdade? Este homem livre, um homem que dispõe de tanto que podia ter feito, podia ter mudado a face do globo. Com tanto dinheiro naquela época, podia ter feito mudanças radicais para o ser humano. Podia ter resolvido o problema de países inteiros, de continentes, talvez. Você não imagina o que significa aquela suma 20, 30, 40 anos atrás, ele acumulou isso. Meus senhores, estes contrastes que acabamos de falar, isto é o teste da riqueza. Isto é um desafio enorme que Deus está desafiando. O judaísmo não tem nada contra a riqueza. A gente não glorifica o pobre como acontece em muitas e muitas religiões e cultos. A gente acredita que é bom e a gente quer que o judeu vive bem, como vamos mencionar daqui a pouco. É o melhor que vive, melhor ainda. Mas tem que saber como viver. Tem que saber como usar os bens que Deus entrega para a pessoa. Não é uma coisa fácil, não. Os nossos sábios dizem, Eizehu Ashir, quem é o homem rico? Benzoma, ele se chama, aquele que diz isso na Mishnah. Quem é aquele homem rico? Eizehu Ashir, Hassameach Bechelko, aquele que está feliz com o que ele tem. Ele está satisfeito. Aquele que está feliz com o que ele tem, isto é a maior riqueza possível. O fato de querer cada vez mais, muitas vezes é uma faca de dois gumes. E isto está sendo explorado no mundo de hoje. Toda a propaganda que existe no mundo é para criar dentro de nós uma certa insatisfação. Você ainda anda com carro de 1989? Publicidade. Vocês estão já criando. Cuidado, se não está em ordem. Se não gostaria de ser loira. E assim dentro. Todas as propagandas são baseadas em criar dentro da pessoa uma certa necessidade. A partir do momento que se cria nele produto renovado, melhorado, se cria nele. Oh, ele gostaria. A partir deste momento, o homem está, na verdade, desejando, almejando. Ele está, a palavra certa é cobiçando. Não é fácil chegar àquele nível de ter a riqueza e usá-la bem. Mas os nossos sábios e o judaísmo colocou certas regras a respeito da economia, das finanças, da maneira como viver, como acumular bens, já que pode-se acumular bens no judaísmo. O judaísmo acredita realmente que existe uma maneira judaica de acumular bens. E aquele que segue aquelas regras, aquele que se acostuma com elas, porque existem regras de ética e de moral também neste campo, já que é um campo da vida, o judaísmo abrange ele. Este homem pode chegar a ser um Montefiore. Pode chegar a ser um Barão Hirsch. Ele pode revolucionar o mundo. Não é impossível, não. O que nós falamos não são coisas do século, dois, três séculos atrás, senhores. Isto são coisas que existem hoje em dia. Aqueles que são e que sabem, saiu agora muito pouco tempo atrás as maiores riquezas do mundo. Quem analisou as últimas revistas está lá no terceiro ou quarto lugar, uma família Reichmann do Canadá, avaliada em 12 ou 13 bilhões, não sei, os números não é comigo, mas na verdade, eu diria que são a mais rica, talvez, do mundo. Porque, em primeiro lugar, nós temos um sultão e, no segundo, um rei Faisal. São, na verdade, fortunas de governo. Uma família particular que se salvou do Holocausto e começou após a guerra. E Deus abençoe eles. Eu não sei se vocês chegaram a ver as fotografias uma vez dessa família. Um pai, hoje já falecido, com uma barba comprida até aqui, cercado de três filhos religiosos, todos com kippá, um com barba, um sem barba, não importa. A maior riqueza hoje do mundo. E pessoas que estão mudando muita coisa faz um ano. Eles estão construindo hoje a nova City em Londres. Só para dar um exemplo. Eles estão construindo a nova cidade de Londres. Você pode imaginar o que significa isso? Todas as obras, todas deles, não se trata de uma obra, é uma cidade. As pessoas estão construindo um novo centro em Tóquio. Todo o Rockefeller Center pertence a eles. E assim diante. Todas as obras, sexta-feira à noite, ao pôr do sol, param totalmente. Até sábado não. Sabe quanto custa só para parar isso? Deus mandou. Para tudo. A gente não ouve diariamente que não dá para conciliar o mundo de hoje com o judaísmo? Aqui vocês têm a resposta. Uma família que é a mais rica do mundo. Fazem negócios com governos. Coisas enormes. Pessoas que dão milhões e milhões de dólares de tzedakah mensalmente para todas as instituições do mundo. Nós temos aqui também, em nossos países, nossos continentes também, exemplos bons, mas estou só citando porque é uma família conhecida. Incrível. Obviamente deve ter alguns méritos especiais, mas são pessoas que recebem dentro das suas mãos um poder especial de fazer alguma coisa para a humanidade, de mudar a face do globo. São pessoas que podem revolucionar o pensamento da pessoa, podem revolucionar a medicina, podem revolucionar a tecnologia, podem revolucionar o que seja, o conhecimento do homem. Isto não é dado para todos, obviamente. Mas vamos tentar analisar de perto um pouco o que que significa aquele desafio da riqueza, o que que Deus quer de nós, o que que Deus quer realmente daquele homem que está acumulando, que está tendo sucesso, que consegue a se levantar seus bens e progredir materialmente e financeiramente. O que o judaísmo diz a respeito? Eu diria que nós podemos resumir isto em dois problemas. O primeiro problema é o fator tempo. Os negócios econômicos, financeiros envolvem tempo. Automaticamente, este tempo ele tem pegá-lo de outros lugares e talvez se cria um certo conflito, como nós vemos daqui a pouco. E a segunda coisa, já que na verdade a produção e a acumulação de bens é uma atividade humana básica como todas as outras, o judaísmo tem sua atitude a respeito. Mais ainda que hoje em dia esta atividade muitas vezes envolve brigas, litígios, de vez em quando até coisas feias entre as pessoas, mais ainda que o judaísmo tem que ter sua resposta ou sua atitude a respeito. O calendário judaico tem certas datas, vamos falar primeiro do primeiro problema, na qual realmente se pede de um judeu uma abstinência total de trabalhar. Umas delas é o Shabat, outras são Yom Tov. E tem outros dias na qual se pede do judeu que lhe diminui um pouco o trabalho. Não que lhe pare de trabalhar, mas que lhe trabalhe menos. Por exemplo, véspera de Kippur, Purim, dias intermediários de Sukkot, e assim em diante. Mas existe uma limitação maior que esta. Esta, hoje em dia, eu diria, podia ser contornada facilmente. Depende de boa vontade, depende de querer. Na maioria dos países que têm liberdade de religião, existe uma tolerância, e se entende estas coisas, estou falando para aqueles que são empregados, eventualmente firmas grandes, aqueles que são empresários, são donos de seus negócios, eles não são mais escravos, como mencionado semana passada na aula do Shabbat. E Existe uma limitação talvez maior que isto. Existe no judaísmo uma obrigação, sem distinção nenhuma, se a pessoa é rica ou pobre, inteligente ou boba, doente ou sadia. Há uma obrigação para um judeu dedicar um tempo ao estudo da Torá. Qualquer judeu. É obrigatório, faz parte da vida dele. Tem que ter um tempo. No Shema Israel, que a gente fala todo dia, no qual consta que um judeu tem que ter uma mezuzá, está escrito, Vedibar Tabam, você falará neles. Veshinantam Levanecha, você ensinará para teus filhos. Isto é obrigação. Qualquer individual, independentemente do status econômico dele, tem esta obrigação. E esta obrigação, ela se choca muitas vezes com a vida do século XX, com a coraria que a gente tem, com o trabalho, com a dedicação, com a ambição, com o crescimento econômico da pessoa e assim diante. Já o grande Maimônides dizia que o homem deveria dividir seu dia em três. 8 horas de trabalho, 8 horas de estudo e 8 horas para atividades do corpo, comer, beber, descansar e assim. Assim dizia aquele grande sábio. Hoje em dia, nós sabemos que isto, o que nós mencionamos, o confronto entre estudar a Torá, que é um confronto importante para aquele judeu que está consciente que ele tem que conhecer seu judaísmo, levou historicamente que o judeu normalmente procura uma profissão na qual seria mais fácil se dedicar a seu judaísmo, a sua família, às atividades espirituais e educacionais. Por isso, por exemplo, Maimônides está dizendo, ele recomenda, é melhor para um judeu ser comerciante que ser um camponês. Questão do tempo. Isso também levou os judeus a tentar viver em centros onde que havia patrícios, para não viver sozinho. Estas atividades educacionais, se dedicar à comunidade, aos filhos, ao estudo, requer uma congregação. E por isso não é aconselhado para um judeu viver sozinho, totalmente isolado de qualquer centro judaico. Trabalhar, crescer economicamente, é tratado no judaísmo como qualquer outro desejo que o homem tem. Da mesma forma que o judaísmo acredita que um homem pode elevar a comida, pode santificar uma relação marido-mulher, nós acreditamos que um homem pode elevar o trabalho, pode santificá-lo. Pode santificar a sua profissão e a profissão pode santificá-lo, pode elevá-lo. O homem que consegue, com o que ele ganha, a usá-lo da maneira correta, a ganhá-lo de uma maneira honesta, esta pessoa está se elevando, está se enobrecendo, está se enaltecendo. Isto que o judaísmo diz. Nós acreditamos que através do trabalho, fisicamente falando, 6 dias trabalharás, como a Torá diz, o homem pode se santificar também. Por isto, como eu disse antes, acumular bens no judaísmo é uma coisa totalmente legítima, permitida, benéfica. Não existe nenhum dedo acusador contra aquele que está acumulando bens, ou que está crescendo, ou que está realmente almejando e ambicioso neste campo, como existe em outras filosofias. Não existe no judaísmo. E nada contra. Ao contrário. Desde o momento que está sendo feito com a bênção e a maneira que Deus queria. Nas bênçãos nossas, nas rezas nossas, diárias, existe uma reza que é a Amidá. Todos vocês conhecem aquela que todo mundo fica de pé em silêncio. Lá a gente pede a Deus sabedoria, Ronenadat, a gente pede saúde. Lá nós pedimos diariamente, 3 vezes por dia, sustento. Barech Aleinu, nos abençoa a nossa terra, com fartura, com bastante coisas. Há uma bênção diária sobre fartura. Quando o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava dentro do templo, no dia mais sagrado do homem, do ano, o homem mais sagrado, o dia mais sagrado, no lugar mais sagrado, o que ele fazia? Dizem os nossos sábios, a gente acabou de ler isto em Yom Kippur, Vaya Oset Filak Tzara, ele fazia uma pequena reza, o que ele dizia? Deus faça que o ano seja farto com bastante chuva, a agricultura era importante, que todos os judeus tenham sustento bastante, Velo yitzarchu ze leze, e um não vai precisar do outro, que cada um tenha sustento com fartura, com bastante prosperidade. Isso era a reza, era mais a curta. E depois saía. Tudo isso demonstra mais uma vez que a posição da riqueza, da acumulação de bens no judaísmo é uma coisa bem vista. A prova que isto está sendo colocado no momento crucial do ano, pela pessoa mais sagrada, no lugar mais sagrado. Mas a Torá colocou algumas restrições de ética e de moral. É isto talvez que nós vamos ter que um pouco analisar melhor. Isto as pessoas esquecem, todos nós muitas vezes se omitimos um pouco neste campo. A tal ponto que os nossos sábios dizem uma coisa interessante. Aquele homem que quer alcançar a santidade, deixa ele viver de acordo com as regras do Talmud para o comércio e as finanças. Olha bem, se ele quer alcançar a santidade, que ele vive como Deus quer mesmo em relação à finança e economia. Não é fácil. Nós temos 613 mitzvot, uma centena são relacionados com o trabalho. É muito, é um sexto. Das 613 mitzvot que nós temos, hoje não são 613 e muitas não são aplicáveis, nós não temos rei, nem sacrifícios, nem templo, etc. 100, ou mais que 100, se aplicam ao trabalho, à maneira judaica de acumular bens. A primeira premissa, o postulado judaico, a base de tudo é saber primeiro que o sustento vem de Deus. Isto é a base de tudo. Isto é o primeiro mandamento, eu diria. Saber que a riqueza vem de Deus. Ela se origina lá em cima. E por isto que nós temos duas regras extremamente importantes em sustento judaico. Uma que é o ano sabático. Uma vez em 7 anos, Deus pede de todas as terras, todos os terrenos em Israel, pararem totalmente. Isto não é fácil, não. Mas ainda imagina quando se sustentava só da agricultura. Tudo deve parar 1 ano. E a pessoa tem que abdicar de seus bens na terra. O que cresce, ele avisa claramente, eu não sou dono neste ano disto. As portas do campo são abertas, os pobres podem entrar a qualquer hora e pegar. Isto envolve não apenas o 7º ano, também o 8º ano. Isto é somente possível quando o judeu acredita firmemente que o sustento vem de Deus. Aquele que deu em 6 anos, se ele quer, ele dará no 6º ano para o 7º, 8º também. Isto é um grande ato de fé e de confiança. E a segunda lei parecida com esta que a gente encontra é uma lei a respeito das primeiras frutas. O bicurim, como a gente chama em hebraico, as primícias. Primícias se fala em português? Primícias. As primícias. Todo mundo sabe que existe uma ligação fortíssima entre a pessoa e seu primeiro fruto que ele vê, o primeiro terreno que ele comprou, a primeira casa, o primeiro negócio que deu certo, o primeiro carro. Existe uma ligação sentimental, sabe? O primeiro ele conseguiu, finalmente ele acabou o ano do trabalho, comprou a primeira coisa. Isto é muito forte, qualquer pessoa tem uma ligação forte com isto. Vem a Torá e diz para o judeu, a primeira fruta que cresce, você leva para o Cohen. Vá para Jerusalém, vá para o sacerdote e lá você entrega para ele. É mais grande ainda que o fato de entregar isto, de reconhecer que vem de Deus, que ele acredita. Ele sabe aquela fruta eu tenho não só porque eu trabalho, mas porque Deus abençoou meu trabalho, meus feitos. Mais ainda forte que tudo isto é a frase que ele pronunciava quando dava para o Cohen aquelas primícias. Havia umas curtas frases na qual ele dizia: nosso povo é um povo pequeno. Eu a uma família de Jacob, nas mãos de Lavan, desceu para o Egito, Deus nos retirou da escravidão. Ele está fazendo uma pequena análise na qual o agricultor está dizendo para Deus, estou bastante endividado com você. Ele simplesmente demonstra como que ele começou como um nada, um escravo, um judeu errante. E Deus tirou ele de lá Hoje ele tem um campo, ele já tem frutas. Ele afirma isso em poucas frases. Isto é a base de todas as leis, de toda a legislação da maneira judaica de trabalhar. Para começar, quando a gente acredita nisto, automaticamente a ética é mais elevada. E vou explicar o que eu dizer. Por exemplo, não roubar. Todo mundo entende que não deve se roubar. É uma lei social, lógica, porque roubar, você tem o teu, ele tem o seu, não mexe. Para nós, não roubar não é apenas uma lei inteligível que cada um chega à conclusão sozinha. Não roubar porque Deus mandou não roubar. Não roubar para nós é um ato religioso. É bem diferente. Não é um ato lógico. Não é um ato humanitário. É um ato religioso. Alaricamente falando, significa pela alahá judaica. A honestidade nos negócios não é apenas algo benéfico. É algo absolutamente requerido. É necessário. É obrigatório. Ele fala, oh, ser honesto. Não, é mais uma qualidade. Não é mais uma qualidade. É a qualidade. A tal ponto que os nossos sábios no Talmud dizem que a primeira pergunta, ou a segunda, quando um homem chega lá em cima, após 120 anos, é: você foi honesto nos negócios, sim ou não? Não vou perguntar para ele se ele comeu cachê ou não. Talvez numa próxima pergunta, mas não como primeiro. Olha bem a ordem das perguntas. Pelo judaísmo, a definição de roubo não depende absolutamente do prejuízo que foi feito, se é grande, se é pequeno. Não depende da situação econômica dos dois partidos. É proibido roubar até uma coisa insignificante. Já que a proibição é divina, Deus não faz diferença nenhuma se é 1 milhão ou se é 1 centavo. É bem diferente. É proibido no judaísmo você vender uma caixa de frutas e colocar frutos bonitos em cima e as estragadas embaixo. É proibido no judaísmo você pentear o cabelo de um animal bem bonito antes de vendê-lo para levantar o preço dele, o custo dele, quando a realidade não é esta. Existem códigos inteiros no judaísmo como manter e como consertar balanços, pesos e medidas, balanças. Balanças, pesos e medidas. Isto é muito, muito, muito grave no judaísmo. Uma legislação inteira a respeito. Eu vou mais na frente. É proibido roubar a opinião do outro. Roubar a mente. O que significa roubar a mente? Roubar não é só roubo físico, material, dinheiro, bens. Roubar a mente. Como que se rouba a mente? Você inventa, você engana. Você vende algo dizendo que é o melhor do mundo e aguenta 10 anos e faz aquilo, aquilo. E não é. A gente está vendo aqui, na verdade, que existem certas técnicas que hoje o mundo assumiu, que são apenas técnicas boas de propaganda, pode ser que pelo judaísmo não são permitidas. Existe, na verdade, a obrigação no judaísmo de proteger os membros mais fracos da sociedade, aqueles que não têm poder nenhuma. Tem que proteger as atividades deles. O órfão, a viúva, o estrangeiro. Eles têm leis especiais como protegê-los. Não pode oprimi-los. E assim diante. Há uma lei no judaísmo que diz o seguinte. Tem um verso na Torá: você não colocará um obstáculo na frente do cego. Dizem os nossos sábios que não é apenas um obstáculo físico. E não é apenas o cego verdadeiro, literalmente cego. Pode ser um cego no assunto. Alguém é cego no assunto, ele não entende no assunto. E você está levando ele para um caminho, enganando ele, você está dando conselhos errados. Só pode ser que nas consultorias que se mentem, Nas auditorias, quanto tem que se cuidar? Agora, nem se fala destas pessoas que fazem dinheiro vendendo armas ou drogas, ou coisas destas, matando o coração da juventude, viciando através de balas. Isto é mais que um obstáculo na frente do cego. Isto é pior ainda. A gente vê que a ética judaica não é tão simples e por isso nós temos que de vez em quando mencioná-la, apesar que talvez nossa realidade está um pouco longe disto. Mas nós vamos entender. É bom saber o ponto de vista judaico. Existem leis no judaísmo a respeito de vizinhança. Se tem uma árvore colocada perto da parede do vizinho, a árvore atrapalha. Ou se você tem problemas de ecologia, você está de repente infectando, você está poluindo as águas da vizinhança. E assim diante. Uma série de leis. Quer dizer, aquele conceito da lei romana, que o comprador se vira, ele que é responsável pelo que ele compra, não existe no judaísmo. No judaísmo, sempre responsável é o vendedor. E se vendeu uma mercadoria que estava mal, ou ele apresentou ela de uma maneira enganadora, ele é responsável. E pode passar quanto tempo que seja, e o valor que seja, o comprador tem o direito de reclamar. Bem diferente do Código Romano. Apesar que o judaísmo acredita que o dono da propriedade é a própria pessoa, e o que ele acumulou é dele, mas existe uma certa responsabilidade com a coletividade. Já começamos a mencionar antes que o judaísmo, a própria Torá, várias vezes disse: cuida-se dos pobres, dos estrangeiros, dos convertidos, dos órfãos e das viúvas, que eles não faltam nada. O judaísmo acredita piamente se uma pessoa tem mais é porque Deus emprestou para ele para devolver o que é do pobre. E por isso, para nós, a caridade não se chama apenas caridade, mas se chama tzedakah. E tzedakah vem da palavra tzedek, justiça. Há um verso na Torá, tzedek, tzedek, tirdof. Você perseguirá a justiça. Justiça, justiça, perseguirás. Quando você devolve ao pobre o que lhe falta, quando você vê que a viúva e o órfão ficam restabelecidos no seu direito, você não está fazendo um ato de bondade e caridade, você está fazendo um ato de justiça. E já que a comunidade tem a obrigação de providenciar para estes mencionados o necessário, a comunidade tem o direito de colocar uma taxa, de taxar os seus membros uma quantia para poder redistribuí-la. Existe isso direito no judaísmo. Você não pode verbalmente oprimir um órfão. Não somente oprimi-lo com dinheiro. Você não pode oprimi-lo verbalmente. Um credor não tem o direito de intrusar-se na casa do devedor para pegar o que ele deve. Existe o direito da pessoa. E se ele quer um objeto de penhor, sim, é um objeto muito necessário para o devedor, como um cobertor quando faz frio, como hoje, ele tem que devolvê-lo à noite. Quer dizer, a gente vê, na verdade, que o judaísmo se preocupa com a bondade, mesmo quando a pessoa não merece tanto. Atos de bondade é o máximo. E quanto mais rico, mais Deus olha se a pessoa realmente anda neste caminho. É um teste. Se a pessoa sabe usar. O Midrash diz: Lo nivra hazahav ela lebet hamikdash. O ouro foi criado apenas para o templo. Mas como Deus deixa o livre-arbítrio no mundo, não pode ser tão óbvio, cada um tem que ter a escolha. O ouro se usa também para outras coisas. Nós temos joias, tem ouro, objetos de ouro e assim diante. Mas o ouro foi usado para este propósito. Havia um grande sábio, o quarto Rebbe de Lubavitch, Rabbi Shmuel. Este Rabi Shmuel, ele vivia de uma maneira muito extravagante. A bengala, a cabeça de ouro. O porta-cigarro de ouro. A carruagem decorada com ouro. Cavalos brancos e bonitos. Ele vivia realmente com muita riqueza. Bem ao contrário da vida que tinha o pai dele, o terceiro Rebbe, e o filho dele. Era a maneira dele viver. É raro, mas de vez em quando se encontra grandes tzadikim que vivem com muito ouro, cercado de muito ouro. E uma vez perguntaram para o filho, aliás, puxa, o que é isto? Não seria melhor que ele acumula este ouro, dá para te dar cá, etc. O filho respondeu, quem melhor que ele sabe usar ouro? Você? Eu? Quem melhor que ele sabe usar ouro? E contou a seguinte história. Que este mesmo Rebbe, Rabbi Shmuel, ele tinha o costume todo dia, 7 horas de manhã, a sair para um passeio. Havia a carruagem bonita, preparada lá fora, com um cocheiro, e ele saía para 1 hora de passeio. Acontece, você sabe que os hassidim são muito curiosos, e um dia eles embebedaram o cocheiro, e queriam tirar dele, o que está acontecendo lá exatamente? E o cocheiro contou o seguinte, eu não entendi este rebe de vocês, ele disse. Um homem estranho. Ele sai da carruagem, ele desce, ele vai no bosque, senta no pé de uma árvore e fica chorando durante 1 hora. E aparecem animais, aparecem mosquitos, aparece cheio de formigas vermelhas, enche o corpo dele, ele fica chorando 1 hora, após 1 hora, naturalmente, todos os animais vão embora, ele se levanta e ele volta para a carruagem. Eu não entendo. Ele tem família, ele tem filhos, ele tem riqueza, ele tem carruagem bonita, ele tem cavalos brancos. Ele está chorando. O que está acontecendo? Eu não entendo. Isto contou o filho. Apesar de ter toda esta riqueza, apesar de ser cercado por ela, ele sabia como elevá-la. Ele sabia sobre o que chorar e o que pedir. Isso não é dado, são níveis extremamente elevados. Na verdade, isto é o nível de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda, o príncipe. Na Mishnah, o Talmud diz que raramente se juntaram sabedoria e riqueza numa pessoa como Rabbi Yehuda Anassi. Um homem que era rico, que era amigo íntimo de Antoninos. Antoninos, o Cesar, o imperador romano. Eles se emprestavam, eram homens riquíssimos. Não faltava na casa do Rebbe todo dia centenas de pessoas comendo. Um homem que tinha milhares de cabeças de gado. Um homem riquíssimo. Quando ele morreu, antes de morrer, ele levantou os dedos, 10 dedos para cima e disse, eu posso testemunhar céus e terra que eu não aproveitei do que eu tinha nada para mim. Isso são níveis extremamente elevados. Aquele que compilou toda a Mishnah, todo o Talmud. Histórias neste campo não faltam. Mas é apenas para explicar. Existem aqueles que sabem como utilizá-la. E existem os sábios maiores ainda que sabem até como elevá-la. Existem aqueles que sabem como elevar o ouro. E existem nós que talvez podemos chegar a saber como utilizá-la de maneira perfeita. Só nesse mesmo contexto, mais uma história, havia o Rebbe de Rudin, Rebbe Israel de Rudin, que também vivia com muita riqueza. Ele andava com sapatos de ouro. Sapatos de ouro. Um dia os Hassidim estranharam, eles viram no chão, no gelo, na Rússia, eles viram na placa de sangue. Não entenderam. Foram observar de mais perto, o Rebbe tinha sapatos de ouro, a parte de cima, embaixo estava aberto totalmente. Muitas vezes a pessoa aparente para fora uma certa coisa, por dentro é outra. Isto acontece muitas. Muitas vezes Deus abençoa pessoas, a gente nem sabe das grandes e boas ações que fazem. De qualquer jeito, o judaísmo está preocupado com a bondade. Existe uma mitzvah no judaísmo que talvez é maior que a tzedakah ainda. Que se chama Gmilut Chassadim. Gmilut Chassadim significa a bondade. Empréstimos. Empréstimos sem juros. Caixas de empréstimos sem juros. Uma coisa linda. Isto é para pobres como para ricos. Pode ser que o homem está rico, mas ele não tem hoje cash. Tem muitos terrenos, está envolvido. Ele precisa fazer um negócio. Ele não consegue. Um empréstimo sem juros. Uma revolução no pensamento do homem. Sempre se cobrou juros. Não existe bancos ou qualquer um que faça negócio sem juros. Vem a Torá de teu irmão não cobra juros. Uma novidade, uma beleza. Você permite uma pessoa fazer um negócio. Você faz uma bondade com uma pessoa que ele tenha emprego, que ele não cai. Ajuda ele a montar um pequeno negocinho, uma lojinha, uma coisa deste. Isto é fantástico. Existe uma outra coisa no judaísmo que se chama Bar Mitzvah. Pouca gente sabe. Bar Mitzvah. É uma lei que diz o seguinte. Se um homem tem um campo, ele quer vender aquele campo, o vizinho que está do lado dele tem prioridade para compra. Uma coisa interessante que existe também em certos códigos modernos. Ele tem prioridade sobre a compra. De um lado, aquele que vende vai vender ao preço do mercado, ele não perde nada. E aquele que compra, ele tem a vantagem de aumentar seu terreno, que normalmente tem uma vantagem econômica mais que o próprio preço. Só que acontece? Um tem proveito e outro não perde nada. Mais uma bondade. E assim diante, o judaísmo tem muitas caridades, o judaísmo tem muita ética na caridade, e assim diante, até amanhã, nós não podemos falar de todas elas, é impossível. O importante é que nós temos que se lembrar. A riqueza é um desafio. Não é fácil. Não é fácil. Deus quer abençoar os judeus com riqueza. E tomara que abençoasse todos os judeus com riqueza. Mas tem que saber que é um teste e tem que passá-lo. Em outras palavras, Deus dá materialidade para nós, para transformá-la. Para transformá-la em espiritualidade. Deus não quer que a gente seja escravo dos 2 bilhões de dólares como Howard Hughes. Deus quer que a gente domine eles. Deus quer que o homem se sobreponha, dispõe dela, sabe como usá-la, sabe como transformar o mundo. Quando você vai no fim do mundo em qualquer lugar, e você ouve o nome Montefiore, o Barão Rothschild, vocês estão vendo que são homens que souberam qual era a mensagem, eles entenderam por que Deus entregou para eles. E não faltou, tem menores que fizeram com menos barulho, são apenas nomes que estamos usando para explicar que há uma tarefa importante aqui, há um desafio enorme. Não é fácil, mas aquele homem que tem confiança, como no deserto, aquele que tinha confiança, a maná caía perto da tenda, não tinha que andar tanto. Ele sabia que se Deus colabora, é para ele colaborar também. Se Deus abre a mão para ele, é para ele abrir com os outros. Vamos, acho, terminar. Por uma história, vamos deixar um pouco de tempo para perguntas, porque existe muito para o que falar. O importante é a gente ser contentes com o que a gente tem, se satisfazer, e se a gente se satisfaz, Deus manda mais ainda, sem dúvida nenhuma. Aquele mesmo homem, Ben Zoma, aquele que dizia na Mishnah, feliz e rico aquele que está satisfeito com o que ele tem. O contentamento, a grande virtude do contentamento, este mesmo Ben Zoma, a gente encontra ele no Talmud, de manhã, levantando-se e louvando, prezando os sapateiros, aqueles que fazem a roupa, os padeiros, e assim diante. Se perguntaram para ele o que está acontecendo. Ele disse, imagina Adão Arishon, Adão, o primeiro homem, sozinho na terra quase. Se ele queria fazer um bolo, tinha que pegar e plantar. Depois que ele plantou o trigo, tinha que cortá-lo. Depois pegar o trigo e pegar os pequenos grãos e moê-los. Depois a farinha, depois assar. Quanto trabalho! E pegar o linho, confeccionar fio, fazer... Tecido. Nós temos tudo isto pronto. Temos que agradecer a essas pessoas. É uma pessoa que tinha o reconhecimento. Ele reconhecia, ele agradecia. O homem agradecido que reconhece, este homem pode pronunciar aquela frase. Este homem pode pronunciar aquela frase infeliz. Ashir, aquele que está samer bechelko. Eu me lembro ter lido Alguns anos atrás, a história de um turista que estava nos Caribes, quando houve aquele furacão, e ele ficou louco da vida na casa que ele tinha alugado, a praia, tudo isto, de repente parou tudo, não tinha água, eletricidade, nada, mas uma calamidade, ficou preso lá uma semana. Se ele escreveu um artigo, uma carta no jornal, me lembro ter lido isto, que quando ele voltou para a casa dele em Miami, empurrou o botão interruptor, fez a luz, ele estava tão agradecido. Quando bebeu um pouco da torneira, um pouco da água, ele estava tão contente. Quando dormia abaixo de uma casa contente, tinha uma cama. E depois ele diz, uma semana passou, já esqueci. O homem esquece rápido. Mas a verdade é que se o homem se lembrava um pouco e olhava no seu redor e agradecia e sentia a grande missão que Deus está dando para cada coisa que Ele está nos dando e o poder que nós temos com isso. Porque não, é uma realidade. Com os bens, com o poder material, dá para fazer mais, dá para melhorar. O homem podia transformar o mundo. E Deus quer dar. Deus quer dar para o judeu. É só pedir. Deus quer dar. Eu volto a repetir, o judaísmo não está glorificando o pobre, o pauper, como fazem outras religiões, o ascetismo, a pobreza, o ermitagem, o se isolar nas montanhas. Não! O judaísmo quer que o judeu vive bem, e nós fazemos uma bênção para isto. E o Kohen Gadol pede isto para o povo, quando ele pede em Yom Kippur. Mas saber usá-la, da maneira honesta, da maneira certa. Há uma história bonita hassídica, com isto eu termino. Uma história bonita de um certo sujeito que morava numa cidade vizinha de Chernobyl. Você sabe que em Chernobyl houve sempre grandes mestres hassídicos. O Motl de Chernobyl era um grande, a família Tversky, os famosos médicos hoje nos Estados Unidos, Tversky, grandes, grandes mestres. 200 anos atrás havia um grande sábio, o Motl de Chernobyl. Ele tinha, numa cidade vizinha, em Chasnik, mas parece que se chamava cidade, mas bem pequena, ele tinha lá um adepto. E este adepto se chamava Berl, me parece. Era um homem feliz da vida. E as famílias dele, ele estava contente com o que ele tinha. Pedir riqueza nunca passou pela cabeça dele. Ele era um homem contente, se sustentava modestamente, fazia o que se devia. Uma vez por ano ele juntava suas economias, o que ele tinha. Uma vez por ano ele visitava lá em Chernobyl o Rebbe dele, entregava a tzedaká dele, falava para o Rebbe distribuir como ele acha bom. E vivia feliz com seus filhos, com sua vaca, com o que ele tinha, estava tudo perfeito. Um belo dia ele ficou sabendo que o Rebbe Motl de Chernobyl vem visitar a cidade dele. Puxa, isto era grande alegria, porque ele sabia que normalmente o Rebbe fica na casa dele. De repente ele fica sabendo que o Rebbe chegou na cidade e não desceu para a casa dele. Ele ficou muito sentido, não sabia o que está acontecendo. E de repente vem anunciá-lo, os outros Hassidim lá, que o Rebbe deu ordem explícita para ele não aparecer nem nas rezas, nem nas cerimônias, não vir visitá-lo de nenhum jeito. O Rebbe não quer vê-lo, a não ser que lhe traga uma tzedaká de 2.000 rubles. Ouviu isto, ele ficou chocado, quase. 2.000 rubles era mais que a casinha com a vaca, com o que ele tinha, podendo vender tudo, ele nunca acumularia isto. Ficou chocado, o que está acontecendo? Ele não entendia, ele ficou muito triste. Houve as rezas, houve as festividades, houve as danças, os cantos, ele não participou de nada. Ele ficou chateado. O Rebbe ficou alguns dias e foi. E realmente doeu o coração dele pela primeira vez da vida. Ele incluiu nas bênçãos dele riqueza. Ele falou, eu tenho que entregar, se o Rebbe quer, eu tenho que entregar aquele dinheiro. Ele que nunca tinha pedido isto. De repente começou a pedir riqueza. Passou 2 semanas. Passou o exército na cidade dele. Isso é muito comum. E quando o exército passa na cidade dele, a cidade tem que receber 10 soldados dormem aqui, 5 aqui, 3 lá, 4 ali. E mandaram 5 soldados dormir na casa dele. Eles entraram com uma caixa. Uma caixa que eles depositaram lá embaixo de uma cama. E eles se foram. No meio da noite teve um alarme. E todos os soldados correndo, tiveram que batalhar uma coisa lá, vizinha, não sei o quê. E deixaram a caixa na casa, obviamente. Alguns dias depois, o batalhão voltou lá procurando a caixa, entraram em muitas casas, na casa dele não entraram. Ninguém sabia, ele também esqueceu. Passaram meses, de repente ele se lembrou que tinha aquela caixa. Ninguém pediu, ninguém nada, entendeu? Deve ter estado mandando isso para ele. Né? Ele abre a caixa, 2.000 rublos. Ele se lembrou, pegou aqueles 2.000 rublos e levou para Chernobyl imediatamente. Quando ele chegou em Chernobyl, o Reb Motel não tinha surpresa nenhuma, como se fosse ele estar chegando com tanto dinheiro. E o Reb Motel disse para ele o seguinte: eu tinha visto que estão querendo te dar riqueza. Estão querendo, Deus está querendo te mandar. Faltava só uma coisa, você pediu. Faltava só uma coisa, você nunca pediu. Eu me quebrei a cabeça como arrumar que você uma vez na vida pelo menos pede, o resto vem. Que Deus te abençoe, pega aquele dinheiro, muda-se de casa, abre um comércio e Deus te ajudará que você possa usá-lo bem, crescer e prosperar e usá-lo da maneira correta. Amém. Assim terminamos.
Esperamos que a palestra tenha agradado e sugerimos as fitas desta mesma série D01, Aproveitar o Tempo, e D01.